Votação da ata. Algum comentário à ata 133? Não havendo? Quem vota a favor? Abstenção? Portanto, acho que todos votaram a favor, portanto está aprovada por unanimidade. Segundo, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PS, audição do Sr. Ministro Adjunto do Desenvolvimento Regional, sobre as estratégias da fase final do CREN e discutir as prioridades do novo quadro comunitário. Sr. Deputado Basílio Horta, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, antes de mais, muito bom dia. A razão de ser deste requerimento é fácil de explicar, ou seja, temos um novo ministro que vai ser responsável, enfim, pela aplicação das verbas do CREN e, obviamente, à mudança do ministro, nós queremos saber se mantém a política, se há alterações de política e, em caso de alterações de política, quais são. Matéria muito importante, cuja importância ainda agora aumenta, porque quando nós fizemos o requerimento ainda não tínhamos ouvido os 8 eixos da política económica apresentada pelo Sr. Ministro da Economia. E desses 8 eixos, mais de metade recorre a verbas do CREN. E, portanto, é agora ainda mais relevante entender como é que as verbas do CREN vão participar nos eixos que apelam à alocação desse dinheiro aos programas. Linha, logo, o Banco de Fomento, começa logo por aí, uma grande parte do capital do banco ou agência de investimento é feito com verbas do CREN. Depois as linhas também de apoio, e tudo isto é importante ouvir o novo ministro. É importante ouvir como é que faz a articulação, como é que isso se insere na programação que o ministro tem e na ótica que ele dá às verbas do CREN nesta fase final. Por outro lado, e finalmente, há também esta fase de renegociação das verbas do CREN. E isso talvez ainda seja ainda mais importante. Qual é o conteúdo dessa renegociação? Como é que, enfim, como é que ela se vai desenvolver? Que setores é que vão ser utilizados? Enfim, tudo isto tem uma importância muito grande. Eu peço licença só para pôr mais um ponto, que é o seguinte: como sabem, portanto, os Estados Unidos têm um acordo, está em vias de elaboração, final, um acordo com a União Europeia. Esse acordo pode ter a maior importância para Portugal e para a economia portuguesa. Era muito importante também que os termos desse acordo, em termos de escolha dos setores prioritários a alocar as verbas do CREN, pudessem ser conhecidos e discutidos, obviamente. Aliás, esta matéria do acordo dos Estados Unidos e Europa devia ser objeto, se o Sr. Presidente me permite, os colegas me autorizam, devia ser objeto de audição específica nesta comissão do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, uma vez que a matéria é de internacionalização, e até do Sr. Presidente da AICEP, uma vez que vai ter uma ligação muito direta a este ponto. De qualquer forma, e desde já adiantando, não há dúvida que os reflexos que esse acordo tem nos 8 eixos que o Sr. Ministro da Economia aqui, portanto, anunciou e na utilização das verbas do CREN, tem a maior importância. Porque, obviamente, se desse acordo resultar setores portugueses mais favorecidos, isso tem seguramente influência no trabalho, em todo o trabalho da alocação das verbas e de escolha de prioridades em termos de política macroeconómica do Governo. Portanto, fundamentalmente é isto, este é o objetivo. E creio que esta é a explicação que esteve na base deste requerimento. Primeiro, só em relação à política, agora duplamente interessante pela política e pela inserção do CREN nos 8 eixos da política económica anunciada pelo Governo.
Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, um pedido de desculpas, porque eu estava satisfeitíssimo com a minha pontualidade, pensando que estava a chegar às 10h30 em ponto para começar a essa hora a reunião, mas afinal estava atrasado. Peço desculpa por esse meu lapso. Relativamente a este requerimento do grupo parlamentar do PS, eu julgo que é perfeitamente oportuno e perfeitamente pertinente. Pelas razões que o deputado Basílio Horta agora acabou de aduzir de uma forma muito clara e de uma forma muito correta, na minha opinião. Este requerimento, ou de qualquer das formas, a proposta de fazermos uma discussão com o senhor Ministro sobre esta matéria, seria oportuna nestas duas vertentes fundamentais, do ponto de situação e da orientação para a fase final do CREN e para a reflexão em torno do novo quadro estratégico comunitário, o comum, eventualmente, salvo melhor opinião, porque nós estamos num momento chave, num momento decisivo para o enquadramento que será depois dado às políticas e às opções fundamentais desse quadro, desse novo quadro comunitário. Também concordo que estas afirmações e estes anúncios de ontem e dos últimos dias, dos eixos para a economia, etc., acrescentam oportunidade e acrescentam razão de ser a esse debate. Portanto, é um requerimento, julgo eu, que poderia ter sido apresentado por qualquer grupo parlamentar e faria sentido apresentado por qualquer grupo parlamentar desta comissão. Por isso, estamos de acordo que se faça essa discussão. Quanto mais não seja, até antes de mais, para a própria informação da Assembleia, conhecimento da Assembleia, para melhor depois debater e intervir e propor. Aproveitando, isto é, respondendo a este último ponto que o deputado Basílio Horta coloca, não excluímos realmente que haja a utilidade e a oportunidade de se fazer uma discussão específica sobre esse acordo bilateral, digamos assim, sendo que essa já é uma matéria que envolve e que interessa seguramente à Comissão também de Assuntos Europeus e de Negócios Estrangeiros. E digo Assuntos Europeus e Negócios Estrangeiros, tendo em conta o processo que é e o país que é em termos de relação com a União Europeia. Mas, centrando-me nesta questão do debate com o Sr. Ministro e sobre estes dois pontos, penso que só por si já merecem aqui a centralidade em termos do debate e estamos. É este requerimento do PS, estamos de acordo com esta proposta e penso que é útil que a Assembleia faça esta audição e este.
Sr. Deputado Nuno Matias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas. Bom, a questão do CREN, que realmente para nós também é muito importante, tem sido profundamente debatido e esclarecido ao longo dos meses que esta legislatura já leva. E, portanto, apesar de ter havido mudança do protagonista, não há certamente nem mudança do fio condutor, nem da linha governativa em relação à gestão estratégica do quadro de referência estratégico nacional que está a ser concretizado, bem como a preparação do futuro quadro comunitário que os alicerces já estavam a ser desenvolvidos e que já têm sido discutidos nesta Assembleia. Certamente, como já tivemos a ocasião de o fazer anteriormente, no futuro vamos ter muitos momentos onde estas temáticas podem e devem ser escalpelizadas e mais profundamente esclarecidas. Agora, nós entendemos, até por respeito para com a relação institucional entre esta Casa e o Governo, que estamos a falar de novos responsáveis que tomaram posse há uma semana. E manda a dialética democrática que aquilo que para nós é essencial, que é a discussão séria das temáticas, a condução do ponto de vista do debate político, na substância de dossiês que são realmente estruturantes para o modelo de desenvolvimento económico, social e civilizacional que o país irá continuar a abraçar nos futuros quadros de referência, que certamente acontecerá em momentos mais propícios. A chamada do atual responsável e do novo responsável, e parece-nos a nós incorreto que apressadamente se faça uma corrida ao requerimento para chamar o novo responsável, quando não faltarão outras oportunidades no futuro, e seja pela proposta do Partido Socialista, seja se calhar mais facilmente até por proposta da maioria, faremos esses debates, faremos esses esclarecimentos e faremos o debate com a substância que, se calhar, nesta fase seria mais difícil de concretizar, sendo certo que, na nossa opinião, em nenhuma ocasião, por ter havido uma troca de protagonista, houve uma mudança de estratégia, de ação e de linha de condução da política governativa nesta matéria.
Os deputados, não há ninguém mais inscrito? Faz favor, é rápido? Sim.
Muito obrigado, Presidente. É muitíssimo rápido. É uma pergunta porque importa clarificar aqui estes critérios. Eu gostava de perceber o que é que mudou desde a audição nesta comissão do Estado de Franklin Alves, que tinha tomado posse poucos dias antes e que veio cá. E eu gostava de perceber o que é que mudou para que uma... Se os deputados soubessem que o Estado de Estado ia ser substituído, já tinham chumbado o requerimento, foi isso? Ou deixavam de o apresentar?
Sr. Deputado Basílio Horta, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho que dizer que esta posição que o PSD toma é uma posição surpreendente. É uma posição verdadeiramente surpreendente. Primeiro, se não houve mudança de estratégia, com certeza que não será difícil de vir aqui repetir a estratégia anterior. Não precisa de muito tempo para isso. Em segundo lugar, se precisa de tempo, marca a audição mais tarde. E nós estamos perfeitamente ao dispor para marcar a audição no tempo oportuno. Não queremos que o senhor venha cá amanhã, ou daqui a dois dias, ou três. Marcaremos a audição, até estamos disponíveis para marcar num prazo de acordo com o PSD e com o Governo. Não temos problema nenhum nisso. E, portanto, este argumento não colhe. O argumento não colhe. Primeiro, porque se não há mudança de estratégia, um pouco, não há nada muito a estudar, é repetir. Segundo, se houver alguma coisa a estudar, vamos ter tempo e dar tempo ao Sr. Ministro para se preparar melhor e vir aqui de uma forma mais útil. Não queremos acelerar o calendário. Agora, se efetivamente outras forem as razões, então vamos falar seriamente. Se a razão for a impreparação do Ministro completa. Desculpe. Se a razão for a impreparação do ministro completa ou a falta de coordenação entre o CREN e a economia, aí a questão é diferente. Se realmente não há coordenação entre o CREN e a economia e o ministro não sabe o que vem aqui dizer, isso é outra coisa. Mas é tão que se diga. Finalmente, um último ponto. É interessante notar... Não, é interessante notar... A intenção é esclarecer. Nós percebemos, é a vossa intenção. Vocês não querem e mais ainda. E quando falam em cooperação com o Partido Socialista, não estão a falar a verdade. Porque este é um caso típico em que isso acontece. Quando falam em cooperação e que querem esclarecer e querem cooperar com os partidos, isso não é, isso está à vista nas mais pequenas coisas. Portanto, o PSD pode votar contra. Muito lealmente, a interpretação que teremos é que o PSD não quer o esclarecimento nesta Câmara da nova política do CREN, protagonizada pelo Dr. Poiares Maduro. É esta a razão. E mais, e é porque aquilo que foi os oito eixos, eu já, aliás, já presumia isso, que os oito eixos apresentados pelo Ministro da Economia, aliás, em repetição, porque aquilo é um pouco a repetição do que já foi dito várias vezes. Não sei se tem o acordo do Ministro das Finanças, só se mudar de política. E agora estamos a ver do CREN, com certeza que não estará muito à vontade. Porque se não vinha aqui, explicava, debatia connosco abertamente. E nós e o país ficávamos a saber, em matéria tão relevante, que a mudança de ministro seguramente teve um significado político em termos de CREN. Se não querem que o ministro venha cá, tudo bem. Nós tiraremos as consequências daí resultantes. Obrigado.
Sr. Deputado Nuno Matias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, porque parece-me que com esta segunda intervenção do Partido Socialista ficou claro que o objetivo afinal não é a discussão verdadeira, séria, com substância sobre o CREN, mas sim criar um facto e um incidente político e, portanto, maior a razão que nos leva a dizer muito claramente que não só não temos sido um obstáculo ao longo desta legislatura para discutir a questão do CREN, em vários momentos fomos parte da decisão para a concretização de audições sucessivas com substância sobre aquilo que era a estratégia nacional em relação à alocação dos fundos comunitários, seja no presente quadro, seja na preparação do futuro. E, portanto, em nenhuma circunstância fomos obstáculo. Fomos claros, e penso que foi muito claro, quando procurámos transmitir na primeira intervenção que entendemos que na dialética entre instituições deve haver algum respeito e entendemos nós que um ministro que acabou de tomar posse não faz sentido desde já correr-se um requerimento para a sua presença. Já assumimos que teremos todo o gosto, como já o fizemos no passado, de, seja na viabilização, seja na proposta, de promover essas mesmas audições, seja em comissão, seja até em audições conjuntas, como já houve no passado, em relação ao CREN. Mas também deixar bem claro, pegando na intervenção do deputado Bruno Dias, porque não foi séria, porque em relação ao secretário de Estado, Franklin Alves, nós não viabilizámos o requerimento, ele já estava viabilizado antes da substituição. E houve entendimento do Governo de não alterar a agenda. Mas, portanto, não houve uma... deputado Bruno Dias, não houve uma alteração de metodologia de análise do PSD, porque o requerimento já estava votado antes. O requerimento era anterior à realização e à votação dessa opção. E, portanto, sejamos sérios, não houve, por parte do PSD, uma diferente análise em relação a um mesmo tipo de requerimento. E, portanto, em nenhuma... mas por circunstâncias diferentes, num requerimento já estava votado e aprovado. E, portanto, houve o entendimento de o manter. Só isso. E, portanto, sejamos sérios e honestos por comparação com aquilo que vinha de trás e por comparação também com aquilo que foi a posição do PSD.
Deputada Hélder Amaral, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso, eu faria um requerimento para início de conversa e para perceberem que, de facto, eu percebendo a estratégia, o timing e a liberdade e a normal decisão do Partido Socialista em apresentar o requerimento, convém ver que este requerimento foi apresentado, se não me falha a memória, no dia a seguir à tomada de posse, ou mesmo no dia da tomada de posse. Só não discutimos porque não houve consenso para discutir nessa mesma reunião. E a única coisa que eu questiono... Ou isso. A intenção, o anúncio do requerimento foi exatamente... O anúncio do requerimento foi nessa. E a única coisa que eu contesto no requerimento, porque eu subscrevia tudo que foi dito, até fazer um requerimento parecido, é exatamente o timing. E, portanto, temos duas opções claras. Ou teremos que apresentar, porque é matéria que nós queremos discutir, com o mesmo protagonista, cujo currículo sobre a matéria julgo que está acima de qualquer suspeita. A importância do tema está, obviamente, consensualizada. Aliás, as propostas que o Partido Socialista tem apresentado, muitas delas cruzam, quer neste quadro comunitário de apoio, quer no futuro. E, portanto, acho que esta comissão não faz mais que a sua obrigação se não avaliar com o atual detentor da pasta todas essas matérias. O problema aqui é o timing. É evidente que nós podemos aproveitar o requerimento e agendar para daqui a não sei quanto tempo com a comissão a reclamar a vinda do ministro porque tem um requerimento aprovado e que não vem. E com isso fazer disso um caso político. Foi bem lembrado a audição do secretário de Estado Franklin Alves. Do ponto de vista do empreendedorismo, da utilidade da estratégia do empreendedorismo, foi, tirando a bancada do CDS e eu próprio, não me lembro de alguém ter feito pergunta sobre a matéria que reforçava o requerimento da vinda do secretário de Estado. Falou-se de tudo e mais algumas votos. O único que fez perguntas sobre aquilo que interessava, a não ser que o empreendedorismo, a política mais é mais I, as políticas de emprego jovem, as políticas da estratégia nacional para os jovens empreendedores e para a inovação não é relevante. Não me lembro, e portanto, para a discussão séria dos temas, que é o que eu gostaria de fazer neste requerimento, e por isso não me custa nada dentro de um tempo razoável, não tem nada a ver com a preparação do ministro, apresentar um requerimento quase nos mesmos termos. Parece-me é que o timing foi um timing político, e portanto, se é um timing político, a minha análise tem que ser política. E por isso, e as afirmações aqui ditas foram exatamente essas. E portanto, o senhor ministro virá cá sobre essas matérias quando tivermos, porque o dossiê não é um dossiê fácil, a matéria não é uma matéria pouco relevante, é mesmo o único dinheiro disponível que a economia tem, não há outro, e portanto eu percebo e reconheço a vontade da oposição e a utilidade até da oposição querer nos ajudar a fazer uma discussão séria sobre essa matéria. Se o devemos fazer agora ou não, confesso que quase que me vinha tentado a pedir ao Partido Socialista que representasse esse requerimento um pouco mais tarde. Se o quiser fazer hoje, terei que, como, aliás, com a incoerência com o que anunciei na reunião passada, disse, bom, talvez seja melhor fazer um requerimento já para o futuro ministro, né? Quizá para um futuro até governo, e, portanto não podemos estar a antecipar requerimentos antes mesmo de sabermos quem é o ministro que tutela, e por isso aquilo, acho que é só o timing, é perfeitamente extemporâneo, e portanto pedi ao Partido Socialista ponderasse, ou apresenta mais tarde, ou chumbaremos, e obviamente mais cedo ou mais tarde a maioria se encarregará de trazer cá o ministro para falar sobre essas matérias.
Sr. Deputada Ana Drago, só seguro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu nem pretendia falar. Entenderia eu que isto era, enfim, um requerimento consensual nesta comissão, já que falamos de tantos consensos, que este fosse um requerimento consensual. Temos um novo ministro que tutela uma das matérias mais importantes para o futuro do país, no estado em que a economia está, com os únicos fundos disponíveis que nós conhecemos para os próximos anos em Portugal. É, aliás, a aplicação de fundos e o gizar de uma estratégia que vai para além do mandato do governo e, portanto, parece-me que os termos do requerimento é um requerimento aberto para que o Sr. Ministro venha falar sobre aquilo que tutela. Portanto, não é um caso, não é um incidente, não é uma irregularidade, é sobre a matéria que o Sr. Ministro tutela, cuja responsabilidade é do Sr. Ministro. Portanto, tenho uma enorme dificuldade em perceber que o Sr. Ministro consegue tomar posse de uma determinada matéria que é determinante para o futuro do país, mas apesar de ser ministro com essas responsabilidades, não está em condições de prestar esclarecimentos políticos nesta comissão. Eu não consigo sinceramente perceber, quer dizer, o Sr. Ministro tomou posse e entrou em estágio para os exames, não sei, não faço a mínima ideia, não consigo entender, ainda por cima, sendo o Sr. Ministro, enfim, então adepto do consenso, eu entenderia que o PSD e o CDS aqui consensualmente quereriam ouvir o Sr. Ministro. E, portanto, percebo que há aqui uma fragilidade qualquer, que, enfim, as bancadas da maioria não querem expor o Sr. Ministro às perguntas desta comissão, e lamento imenso, acho inexplicável, porque não se pode acusar o Partido Socialista de fazer chicana política, chamar o Ministro para falar sobre as suas responsabilidades. Não aconteceu aqui mais nada, é só para isto, e, portanto, devo dizer que não compreendo esta tomada de posição e, obviamente, votarei favoravelmente o requerimento do Partido Socialista.
Sr. Deputado Basílio Horta, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu volto a dizer que é surpreendente, porque realmente, eu até sinceramente pensava que era do interesse do Ministro Poés Maduro vir aqui, porque ele tem falado tanto no consenso, falou sempre no consenso, e nós queríamos realmente discutir com ele isso. Mas se o problema é o tempo, deputado Hélder Amaral, se o problema é o tempo, nós até podemos compreender, isso, e estamos disponíveis para mudar o requerimento e alterá-lo e dizendo o seguinte: pedimos a vinda do Ministro, mas uma vez que o Sr. Ministro tomou posse há pouco tempo, que venha durante o mês de junho. Será tempo suficiente para o Sr. Ministro estar dentro dos dossiês? Se for essa a vossa intenção, será o próprio Partido Socialista a propor isso? Portanto, se é essa a questão, altera-se o requerimento e dizemos mesmo, tendo em conta que o Sr. Ministro tomou posse há pouco tempo, propomos que venha cá, final de maio, princípio de junho, em data a acordar, com o gabinete do Sr. Ministro. Acham bem assim? Não, dá-me licença, Sr. Presidente. Deputado Hélder Amaral, não fizemos logo isto por um motivo. É que estávamos sinceramente convencidos que o Sr. Ministro, primeiro, estava dentro do assunto e ouça. E não é isso. Nuno Matias, deixe-me só agora acabar. E mais, quer dizer, que nós não pusemos data, porque sempre pensámos que a Comissão era livre de escolher a data que entendesse. Quer dizer, nós não pusemos aqui nenhuma data para ser ouvido imediatamente. Quer dizer, não é normal, quando se apresenta um requerimento, pôr-se uma data determinada. Mas se o problema é esse, nós não temos dúvida nenhuma em pôr essa data. Quer dizer, então pomos final de maio, princípio de junho, penso que há tempo suficiente para o Sr. Ministro ter os dossiês e vir aqui falar connosco.
Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que esta nova abordagem do Partido Socialista é mais equilibrada, mas, sobretudo, ajuda também a dar razão aos argumentos que apresentámos inicialmente, porque aquilo que está em causa desde o início não é a apresentação de um debate sério, era sobretudo a questão da apresentação a correr de um requerimento em relação a um ministro que acabou de tomar posse. Em nenhum momento nós aduzimos como razão a impreparação do ministro. Não é isso que está minimamente em questão. Foi essa a avaliação que o deputado Basílio Horta, na segunda intervenção, quis colocar em cima da mesa, e parece-nos a nós que era completamente desproporcionada e sem justificação. Parece-nos também que entendíamos que seria mais adequado apresentar o requerimento mais à frente, mas quer contextualizar do ponto de vista de calendário o mês de junho, muito bem, parece-nos a nós mais equilibrado, sendo que fica claro também que nem há menor vontade da maioria de discutir este tema, porque não é a primeira vez que o fazemos, e sempre fizemos com a preocupação estratégica de o fazer com substância e não com episódios. É com espírito de missão que certamente aí todos os grupos parlamentares abarcam e abraçam esta questão, porque é relevante para a preparação do próximo quadro comunitário. E, portanto, se o Partido Socialista realmente faz esta alteração, vem de encontro àquilo que era a nossa expectativa inicial, que era não deixar de fazer esta discussão, mas mais à frente, e não a correr como era a iniciativa inicial.
Deputado Hélder Amaral, faz favor.
Sr. Presidente, como vê, da discussão nasce a luz. Eu na reunião anterior fiz exatamente uma observação, que era: o Partido Socialista fez aqui um ato político legítimo. Ouvindo a apresentação do requerimento, fiquei com vontade de o ter feito eu, ou seja, a bota não dizia com a perdigota. E, portanto, nós temos um conjunto de requerimentos, um conjunto de audições, vinda do Ministro. O que eu gostaria era que, de facto, discutisse a matéria e não, para a próxima reunião daqui a um mês, assistir ao Partido Socialista a dizer que o Ministro tem medo de vir porque tem um requerimento aprovado e não vem. Agora, como o Partido Socialista não vai dizer nada disso até junho, até maio, quando o Ministro puder vir, nós votamos favoravelmente o requerimento, aprovamos a vinda do Ministro para quando houver agenda do Ministro e da Comissão. E assim, a um ato político, eu respondi com um ato político. Se a questão é discutir a substância e a matéria, eu subscrevo o requerimento e voto a favor.
Senhores deputados, não há ninguém inscrito. O senhor deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito breve. Tendo em conta que o deputado Auxílio Horta e o grupo parlamentar do PS referem expressamente esta opção de, em face das circunstâncias, esta opção de apontar em termos de agenda esta audição para o final de maio, início de junho, nós, naturalmente, se é essa a opção do grupo parlamentar proponente, obviamente que damos acordo e que acolhemos essa perspectiva. E eu gostaria de anotar que este critério de quando se aprova uma audição ou uma iniciativa qualquer para esse efeito na Comissão Parlamentar, o que é justo é que se diligencie no sentido de realizar essa audição no primeiro momento possível, o mais depressa possível, excepto quando existe o acordo de que haja algum adiamento, etc. Portanto, seria estranho se aprovássemos sem esta ressalva e a reunião se realizasse em junho. Seria estranho. Não seria aceitável. Mais do que estranho. Não seria aceitável. A partir do momento, mas quero dizer, pela minha parte, eu digo que fazia sentido e não tinha mal nenhum, como não aconteceu nada de mal ao Estado de Estado da outra vez, não estou a dizer em termos da opinião do PSD, estou a dizer da realidade, da prática. O senhor tomou posse, veio cá poucos dias depois, ninguém lhe fez mal, não aconteceu nada de errado. Pronto. E depois pode haver quem diga, pode haver quem faça a análise da reunião, mas isso é outra coisa. Agora, o que eu queria dizer é, pela nossa parte, fazia todo sentido que o senhor ministro pudesse ficar para a semana, estaria preparado para isso, ou não estaria mais tarde. Esta opção de ressalvar e ficar o consenso de que, por proposta do PS, se faça mais tarde e não mais cedo, não tem nenhuma oposição. Mas o critério prevalecente e a regra geral deve ser, em termos gerais, assume-se uma audição e ela faz-se assim possível. Se não é este o caso, por opção, e nós não temos nada contra.
Bom, senhores deputados, estamos neste ponto. O requerimento do Partido Socialista, com a interpretação que lhe foi dada pelo Sr. Deputado Basílio Horta, Sr. Deputado Dera del Amaral e Matias, portanto, tendencialmente para final de maio, início de junho. Pronto. Se estamos de acordo nesta interpretação, eu ponho à votação. Quem vota a favor? Portanto, todos os grupos parlamentares, está aprovado por unanimidade. Podemos passar ao ponto 3, que é nova apreciação dos projetos 230, o Sr. Deputado Duarte Cordeiro.
Sr. Presidente, portanto, em conversa entre os vários grupos parlamentares, foi consensualizado, quer dizer, à partida, por proposta, que nós possamos adiar isto mais 15 dias. De certa forma, esperemos que seja o último adiamento, porque isto já parece uma novela, e, portanto, de uma vez por todas, consigamos fazer a votação daqui a 15 dias, isto na expectativa de que algumas das propostas possam ser subscritas por mais do que um partido. Portanto, como há condições para haver alguns textos conjuntos em relação a algumas propostas, pedimos o tal adiamento por 15 dias, se for da concordância de todos os grupos parlamentares.
Hélder Amaral, faz favor.
Sr. Presidente, eu próprio tinha dito na reunião anterior que estava preparado para votar e não gostaria de adiar isto muito mais tempo. Mas não posso ser insensível, nem deveria, ao que me foi pedido, que era uma tentativa de consensualizar. Eu próprio fiz propostas, lendo a recomendação, o parecer da ANACOM, fiz inclusive já duas propostas, não aceitando tudo o que a ANACOM diz, mas há ali dois elementos que me parecem fundamentais, tem a ver com o teletexto, as propostas que o PS já tinha, com áudio, exatamente, com a proposta que o PS já tinha inclusive apresentado, e que nós era só votar favoravelmente, e uma outra que era a recomendação para a necessidade dos operadores alertarem, de facto toda a gente dá como adquirido que há barramento por defeito, e portanto essa necessidade de informação, que a ANACOM chama a atenção, parece-me ser bastante pertinente, mas havendo vontade de consensualizar propostas, obviamente terei que dar o nosso consentimento a isso, pedir aos colegas que estão a tratar dessa matéria que tão depressa quanto possível, mas como temos feriados pelo meio, porventura uma semana é complicado, e 15 dias parece-me razoável. Eu reitero o esforço e o pedido para que dentro de 15 dias possamos votar esta proposta. Muito obrigado.
Então, adiamos 15 dias, se todos estiverem de acordo, e passamos ao ponto 4, apreciação e votação na especialidade da proposta de lei 130. Só temos a proposta de lei, eu pergunto, podemos fazer uma votação de todos os artigos ou querem destacar algum artigo em particular para haver uma votação autónoma? Ou votamos já todos os artigos? Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, se me dá licença, neste caso sou eu que peço um adiamento deste ponto. É que nós temos um conjunto de elementos que foi a própria Ordem dos Engenheiros que trouxe à Assembleia e um parecer muito concreto que exige a nossa reflexão. E eu quero lhe dizer, eu queria aqui dizer que não me parece justo que perante um parecer com inclusivamente propostas concretas que se passe ao lado, digamos assim, desses elementos. E eu não tive possibilidades de fazer análise política dos pontos que estão em cima da mesa relativamente aos prazos de intervalo entre cursos de formação obrigatória, de formação contínua, o acesso à profissão, a consideração da profissão em vez do exercício de uma certificação de uma atividade. E, portanto, há aqui matérias que eu julgo que são mais densas e mais exigentes do que parece, e por isso eu pedia que dessemos mais uma semana ou duas, se calhar duas em... Alinhávamos as duas questões, até pode haver eventualmente algum apuramento. nas duas propostas.
Senhores deputados, não sei se há divergência relativamente a esta proposta. Pareceu-me haver consenso. Portanto, consideramos, portanto, adiado 15 dias. Ponto 5, projetos de resolução 618. Temos projetos do PS, PSD, Bloco de Esquerda e PCP. E a ideia era uma elaboração de um texto único, eventual elaboração de um texto único. Sr. Deputado Rui.
Sr. Presidente, nós também solicitava, e penso que é consensual, que nos pontos 5 e no ponto 6, já no subsequente, que ainda estão a ser trabalhadas as hipóteses de consenso, de consensualização de um só texto. E, portanto...
15 dias ou 8 dias? 15 dias? Pronto, então entramos na normalidade dos 15 dias. E passamos já para o ponto 7, que era relator o atual Secretário de Estado, e, portanto, não sei quem apresenta o relatório, o deputado Nuno Matias.
Senhor Presidente, eu, se não houver inconveniente dos grupos parlamentares, considerava como apresentado. Não, não. Como já foi distribuído o documento, se não houver inconveniente, nós dávamos como apresentado o relatório.
Se todos estão informados deste relatório, estamos em condições de o votar. Aguardamos o Sr. Deputado Bruno Dias. Acho que terá sido enviado, dizem os serviços, ontem à tarde. Se há grupos parlamentares que não têm conhecimento, o melhor é adiarmos, que uma semana? Está adiado, então, se estiverem todos de acordo, uma semana. Passamos...
Dá-me licença, antes de passarmos ao próximo ponto. Aqui o lapso, aqui é como das 10 para as 10 e meia. Aqui o lapso foi meu, pensando eu que tinha que entregar o relatório para a semana... E estava descansado pensando o que ia fazer agora. O relatório que me está atribuído sobre o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, eu não o entreguei e estava descansado pensando que era para a semana que tinha que o entregar. Peço desculpa, foi o lapso da minha parte e na próxima, antes da próxima reunião, evidentemente, nos próximos dias, eu farei chegar o relatório. Foi o lapso da agenda.
Então, apreciaremos na próxima reunião. Saltamos então para o ponto 9, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à posição a adotar na União Europeia no âmbito dos comitês competentes da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas. O relator era o Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Faz favor.
Sr. Presidente, caros colegas, dar conta que em relação a este ponto 9 há aí uma falha, digamos, entre eu próprio e os nossos colaboradores, que devia ter chegado à Comissão a indicação de que os pressupostos de não escrutínio se mantinham inalteráveis, ou seja, esta iniciativa já nos pronunciámos sobre ela, no sentido de que entendíamos e que foi aceito pela Comissão não realizar o respectivo escrutínio, e portanto a ideia é reiterar exatamente esses termos, que farei chegar ainda nos próximos minutos por escrito à Comissão.
Estiverem todos de acordo? Portanto, a conclusão é de não escrutínio por parte desta Comissão. Passamos ao ponto 10. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à posição da União Europeia no que respeita ao regulamento interno do Comitê APE, do Comitê de Cooperação Aduaneira e etc. O relator era deputado, suponho, Cana de Drago, e quer apresentar o relatório.
Sr. Presidente, muito rapidamente, o parecer é absolutamente enxuto, não tenho nada que me pareça aqui muito importante para discutir.
Deputados, estamos em condições de votar o relatório. Quem vota a favor? Portanto, se o deputado Bruno Dias vota a favor, então está aprovado por unanimidade. Ponto 11. Também há um pedido de adiamento deste relatório que cabe ao deputado Paulo Campos. A sua apresentação, uma semana é a data proposta. Passando ao ponto 12, a precisão e votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à notificação à Comissão de Projetos de Investimento em Infraestruturas Energéticas, era o seu relator, o seu deputado Nuno Matias. Portanto, diz que foi distribuído agora em papel e, portanto, pergunto se todos estão em condições de o poder apreciar e votar. Se ninguém se acusa, nenhum grupo parlamentar, o melhor é votar já. E, portanto, quem vota a favor? Todos os grupos parlamentares, foi aprovado por consenso. Ponto 13, outros assuntos. Suponho que há duas redações finais, três do pórtico do estádio na região de Aveiro. E, portanto, se têm conhecimento, não foi possível um texto conjunto, pelo que me dizem os serviços, e neste caso temos que votar só as alterações propostas. Portanto, é aqui umas pequenas alterações e eu pergunto se há alguma objeção a estas alterações. Podemos considerar aprovado os textos de acordo com as alterações sugeridas. E mais... Viana do Castelo. Recomendo ao Governo que considere prioritária a obra de construção do novo acesso rodoviário ao Porto Comercial de Viana do Castelo e garanta o financiamento público necessário para a concretização deste projeto, que é 531/12, é isso? Sim. Alguma objeção à redação final? Não? Podemos considerar aprovado? Bom, mais algum ponto em outros assuntos? Queira-se algum grupo parlamentar indicar? Não havendo, damos a sessão por terminada. Espero que tenhamos sido suficientemente rápidos.